Um, dois, três e... E aí, gay?
E aí, boiolinha?
E aí, gays? Não tô animada, não, gente. Que segunda-feira um frio nessa cidade.
Né, menino? São Paulo inferno. Fazendo uma recepção de segunda muito gostosinha, só que ao contrário.
Ai, cidade mal educada, grosseira, recebendo o Paulo dessa forma na primeira segunda-feira, gente. Pelo menos não te enganou, né, Paulo?
Não, não. Mas, menina, eu queria falar sobre essa ruivinha que a gente tem nesse podcast agora, né?
Olá, gente. É que a câmera tá deixando um tom estranho, mas na verdade é um castanho mais claro só. Ainda não tô ruivo.
Ai, mas
tá
eu
igual
achei
a Sandy. A Sandy teve essa fase, né? Ruivo.
É chocolate. É chocolate.
Chocolate.
Gostaram? Nossa, gente, eu queria fazer isso já há muito tempo, né? Só que naquela época que eu tava fazendo... Tava descolorindo o cabelo, o meu fio ficou prejudicado. Óbvio que eu tacava, né, descolorante praticamente todo mês. Tadinho, aí eu tive uma grande fase de tratamento... E chegou aí a vez do meu castanho, claro, que
você
eu tava sonhando.
Você postou um vídeo tão fofo, aquela piscadinha no final, achei muito excitante. Falei que tudo, que homem sexy, meu
que
Deus.
Homem sexy.
Nossa, eu fiquei morrendo de vergonha daquela piscadinha. Mas o que acontece é que, ok, o engajamento foi bom, mas nada comparado a... Olha, gente, os influenciadores estão certos. Você assumir... Um relacionamento nas redes sociais engaja, viu?
Ganha seguidores e engaja. E elas postaram foto combinandinhas.
Combinandinhas. Ai, que gracinha.
Gente, o mais engraçado é que foi sem querer, porque ele tava se trocando no banheiro, eu tava me trocando no quarto. E aí, quando a gente foi ver um outro, a gente tava invertido.
Isso acontece com casais, eu tenho
muito
essa teoria.
Fofa
casais
a foto,
combinam sem
viu?
Querer.
É, e daqui a pouco vai chegar aquele momento que tem que um voltar e trocar de roupa, porque fica bem igual mesmo.
consegui comemorar na Liberdade, meu Dia dos Namorados. A gente pegou um restaurante que era mais afastado ali daquele núcleo.
Sim. Ah, gente, ai, rolou?
Pega a fila quem é burro, porque a Liberdade tem vários outros restaurantes. Vários outros restaurantes excelentes que ficam um pouco mais afastados daquela... Daquele centrão ali da praça, sim.
Ah, é? Então tá.
Você pegou fila
então
e tá agora
dica.
Revoltado. É. Não, com certeza.
Gente, eu e o Bruno não saímos de casa para nada. Ficamos pedindo comida o dia todo, foi muito gostoso também.
Não, não tem como julgar, tava um tempo gostosinho pra se ficar em casa, quietinho, encolhido.
É verdade. Vimos séries, enfim. Vi uma série que me revoltou muito, mas eu vou falar na dica depois. Que ódio!
Vai ser dica de revolta.
Passei muito nervoso, gente. Uma série muito boa, mas eu passei muito nervoso com a personagem. Ah, lembrando que nós somos o EA Gay Podcast, um podcast exclusivo da Globoplay. Mona, mas a gente está disponível em todas as plataformas de podcast, inclusive no Spotify. Se você ouve a gente aí, dê as 5 estrelas e receba o seu certificado de grande, imensa, enorme, gostosa. Você também pode participar do nosso programa de... Apoiadores. O que tem no nosso programa de apoiadores, pessoal?
Nosso programa de apoiadores, você vai entrar no nosso grupinho do Telegram, onde tá tendo muita fofoca e muita falação, e lá você recebe primeiro os temas, a gente conversa com vocês, você pode falar com a gente, mas você também vai ganhar versões exclusivas em vídeo dos episódios, inclusive esse que você tá escutando, você poderia estar assistindo na sua casa, vendo essas beldades.
Ai, hoje é dia que
você.
Grava, né? Bom, nem tomei banho.
E é claro que você vai poder apoiar esses podcasters maravilhosos aqui, que estão falando com vocês. Só olha na thumb. Você tá vendo esses sorrisos? Essas pessoas felizes? Então, é isso. É sobre isso.
Força.
Ficou um pouco psicopata esse sorriso.
Ficou um pouco psicopata, amigo.
Melhor não.
Vou mostrar uma coisa aqui agora, que só quem é assinante vai ver. Olha
a cueca aqui, dele, gente.
Ai, que delícia! Nossa!
Não, tô brincando.
Ela, gente, ela é muito truqueira. Ela até arrumou a cama. Ela sabia que hoje era vídeo. Tá com a cama arrumada ali atrás.
Minha cama tá sempre arrumada.
Porque você nunca tá aí, não, né? Tá sempre dormindo não. Na rua, igual uma puta, nunca tá dormindo em casa. É isso, por isso que nunca tá desarrumada essa
A fama do outro, gente, pelo amor de Deus.
Que isso? Não, arrumar a cama é uma das primeiras coisas que eu faço no dia. Só quando tá muito corrido, que eu tenho que acordar e trabalhar, que aí eu não consigo.
Mas muito bem, eu também arrumo a cama todo dia, gente, é terapêutico, sabia? E eu incluí nessa rotina agora, quando eu tô muito estressado, não consigo resolver alguma coisa, eu ligo o aspirador, fico aspirando.
Vou aspirar o meu estresse.
Gente, dá-lhe umas... Não, dá umas 3:30, eu tô fudida, minha cabeça quase estourando, não consegui resolver nada. Eu ligo o aspirador, tururu, aspiro um tapete.
É, por isso tá saindo uns barulhos na gravação. Ele liga o aspirador na gravação?
Ligo na gravação. O Dantas começa a me irritar, eu já ligo o aspirador.
Já ligo o aspirador. Vocês ouvirem no fundo assim um...
É isso que acontece.
Gente, a minha mãe tinha uma amiga que quando ela ficava ansiosa, estressada, não sei o que, ela queimava sapato.
Meu Deus.
Como assim queimava? Que isso? Tacava fogo no sapato?
Aham. É. Uhum.
No a pessoa quintal? Tinha dinheiro, né?
No quintal. É, não, tinha... Não, tinha dinheiro. Tinha dinheiro.
Tem que queimar sapato no preço que tá, gente.
No preço que tá, gente. Que isso?
Ah, mas isso era anos atrás também. É.
Aí você vai no quintal da mulher, tá o Nike Air pegando fogo lá.
Meu Deus.
Tá ali o Crocs não. Da Balenciaga. Crocs da Balenciaga não parece pegar fogo aquele negócio. Daí,
foi ela que deu a ideia pra Balenciaga daqueles tênis, então,
eu acho que
né?
Foi.
Carbonizados.
Acho que foi, tá explicado. Carbonizados.
A nova moda, tênis carbonizados.
Sola carbonizada, chiquérrima. O que a gente tá fazendo aqui hoje, pessoal? Fora passar frio.
Olha, eu não concordo com esse tema, porque hoje eu tô num dia que eu não sinto orgulho.
Ah, eu também não. Mas é nesse dia que a gente tem que falar sobre isso, sabia?
Sim. É no dia de dificuldade, vambora.
É. Gente,
ah,
olha...
Ah, e aproveitar um pouco dessa semana, né? Que é a semana que vai ter a parada aí de São Paulo. Vai ter muita gente falando, muita coisa colorida, gente. Muito arco-íris, muito povo animado essa semana, galera. E é isso, a gente resolveu
Porra,
falar um pouquinho
Paulo,
sobre orgulho
de ser eu mesmo. Essa pedrada na segunda, vamos ter que pensar nisso na segunda. A audiência chorando, tem gente chorando.
Vou ter que tirar no orgulho do cu.
Do cu?
Ah, mas ué, 50% mas eu achei que do orgulho tirava de lá é do mesmo, cu mesmo, né? Não é?
Eu achei que era de lá que a gente tirava o orgulho.
Me orgulhei muito no Dia dos Namorados, amor. Tinha que ter gravado ontem.
O cu é democrático, gente. O cu todo mundo tem, né?
Exato, mundo... exatamente. Mas ai, aí amor, a pergunta desse episódio difícil, é isso. Vocês sentem orgulho de vocês mesmos, de como vocês são hoje em dia, as gayzonas que vocês se tornaram? Hein?
Olha, eu sinto.
Feliz consigo mesmo.
No geral, eu sinto.
Você deveria mesmo?
Então, ele tá reprimindo o meu orgulho, no mês do orgulho.
Não deixe uma pessoa
parada.
Desvalorizar o seu... Em pleno mês de junho. Gente. Não pode.
Olha,
fala, amiga. Não, deve sentir orgulho sim. A bicha é babado.
Eu sinto orgulho de mim mesma. Por quê? Porque, primeiro que eu sou linda... Brincadeira. Não, mas o...
Não, brincadeira, é verdade. Vocês não, acham é que assim, o primeiro passo para ter orgulho de si mesmo é ser bonita?
É se achar bonita.
Exato. Por isso você dá 5 estrelas no nosso podcast. É. Você dá
a maioria estrela. Das pessoas, tanto que a maioria das pessoas que não está na sigla é feia, né? Vocês repararam isso?
Também tava
muito
reparando nisso, menino. Que loucura, né?
Engraçado.
Héteros de forma geral, né? Pessoas cis. Tudo feio.
Quando eu vejo um homem hétero bonito, até estranho. Eu penso.
Assim, não, é gay.
Tem alguma coisa errada aí. É bi.
É 50%, com certeza.
Exato. Tem uma amiga minha que ela tá namorando um garoto que eu achava que ele era gay. E aí depois eu parei pra refletir, por que que eu achava que ele era gay? Era só porque ele era bonito mesmo.
Era só porque ele era bonito. A pessoa nem esconde.
Não, falando sério, gente. Eu acho que essa semana do orgulho... E a semana do orgulho, gente, tem o seu caráter comercial também, que eles puxam pro meio do mês pra pegar o feriado e o povo viajar. E vir gastar dinheiro em São Paulo nos rolês que vai ter aqui.
Amo
Mas eu fico meio porcos tristes. Eu corpos fico tristes. Meio...
Corpos tristes. Você tem orgulho ou é corpo triste?
É, exato.
A gente nunca vai entrar no tema.
Inferno! Porque Corpus Tristes é o nome perfeito desse feriado.
É o nome
feriado,
perfeito desse feriado.
Totalmente, totalmente malhadas e tristonhas.
E tristonhas,
peladas
corpus
na
tristes.
Parada, passando frio.
A academia no frio, Corpus Tristes.
Corpus
Mas
triste.
Eu Ai, acho gente, que eu acho que o negócio do vai faltar na academia. Gente, eu me inscrevi.
Corpus Tristes,
corpus
semana
tristes,
de corpus
não vai.
Tristes,
exato.
Não, eu me inclusive, não, eu juro que a gente vai pro tema, mas eu preciso contar que eu me inscrevi na academia que fica literalmente na frente de casa. É atravessar a rua, eu estou na academia, gente. Então agora não tem desculpa.
Agora não
frio.
Tem. Antes,
agora não tem.
Faça chuva, que tinha muita desculpa. E também porque eu cheguei no estado na outra academia que eu tô com vergonha de aparecer lá. Depois de tanto tempo que eu ainda tô no treino de adaptação. Eu me inscrevi na academia
Meu
em dezembro.
Deus,
nem trocou o treino da pessoa.
Nunca troquei. Então eu tô com vergonha, cancelei aquela academia e me inscrevi na frente de casa, que foi tudo.
Eu amo que ali na primeira semana teve close, teve post com pezinho, regatinho.
Espelho da academia, regatinho.
Durou 10 minutos.
O de hoje tá pago.
É, durou 10 minutos.
Por conta disso, agora eu não vou mais postar nada, gente. O meu comprometimento é comigo mesmo, não com as redes sociais.
Melhor não. Aliás, ontem muitas postagens de casais que vão acabar, né? A gente viu.
Que isso?
Que isso, Thiago?
Uma coisa que eu estranho é casais que eu nunca tinha ouvido falar.
Falar,
até o dia dos namorados.
É verdade,
estamos de olho,
né?
Estamos de olho.
Estamos de olho.
Eu vi alguns casais saindo do armário, sabe?
Olha,
casal que já existia, né?
Já existia, todo mundo sabia, menos eles dois, sabe? Até eles resolverem postar.
Tem esses amigos, né, gente? Vocês estão namorando, aceita.
Pelo amor de Deus, aceita.
Aceita, então,
isso.
Mas meio ele ontem tá namorando? Que coisa estranha isso.
Loucura. Sentei na bica dele e namorei.
Mas olha, eu fico muito feliz no Dia dos Namorados quando eu vejo os casais LGBT+ postando. Eu acho que isso é motivo de orgulho também.
Sim, sim.
É muito
Thiago parece já saiu que do jornal.
Já saí até no El País, né, mano, na parada, lembra? A última parada que teve. Eu acho, sem querer colocar pressão numa foto que é só pra comemorar um namoro, mas pra gente tem essa importância a mais, né? Que é de mostrar pras pessoas, olha, o nosso amor também existe, os nossos casais importam. E não é aquela coisa, ai, amor, ai, todo mundo precisa de amor. Não, gente, a gente precisa de leis, dinheiro, respeito. Político que cria legislações pra comunidade. Não tô falando que a gente precisa só de amor. Mas é legal a gente mostrar que os nossos casais existem, né? E merecem os mesmos direitos que os outros casais. A mesma proteção legal que os outros casais.
E uma foto...
A mesma legitimidade que os casais hétero.
É. E uma foto no, feed é o quê? É um afronte pra família que te segue.
Também.
É um posicionamento também. Na agência do trabalho que tem um monte de héteros. Sim. É resistência, sim, gente.
É,
e por isso
sim,
que a gente entra nesse tema agora da semana. Será que agora a gente entra? O orgulho, né?
Acho que a gente
Eu tenho... gente, o
agora
orgulho
vai, hein?
É uma coisa que, assim... Apesar desse negócio da síndrome do impostor, da minha autoestima um pouco abalada ser... Uma coisa que me afeta, no geral, eu tenho orgulho, tipo, eu acho que eu dei certo. E dentro das circunstâncias, eu acho que... O Thiago travou. Ah, não, ele só tá...
Eu tô prestando atenção, amor.
Ele tava analisando o que tava falando.
É interessante, porque eu sou muito mal educado, eu interrompo as pessoas toda hora. Quando eu não interrompo, as pessoas perguntam
porque
se eu travei, gente. Não,
é
tô...
aquele... Porque eu acho que aquele negócio que eu já falei, que a gente até repetiu algumas vezes, quando... se a gente colocar as nossas conquistas no globo, no mundão... Parece que a gente não é... Parece que a gente não fez muita coisa. Mas quando eu penso, por exemplo, que eu sou o primeiro LGBT bem-sucedido da minha família. Numa família que tem muitos evangélicos, muitos problemas. Eu sou uma das primeiras pessoas da geração da minha família que fez uma faculdade. Eu tô conseguindo, na minha idade, morar sozinho aqui no centro. Sobrevivi a uma pandemia morando sozinho, sem meus pais, com muitas dúvidas sobre aluguel, economia, o futuro. Consegui, sei lá, se eu pensar no Felipe Dantas de 9 anos, que comprava a revista Recreio e escrevia cartinha pras revistas, porque gostava da sensação de ter de estar numa revista.
Sim.
Eu tenho orgulho, assim, quando eu penso atrás todos os meus sonhos, eu acho que eu consegui chegar num lugar de formas que eu nunca imaginei que aconteceria, mas eu consegui chegar no lugar que eu queria quando eu pensava no meu futuro. Acho que é por isso que eu tenho orgulho de mim mesmo. Eu me gabei horrores aqui, parece. Desculpa, gente.
Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, gente. Eu acho que junto com essa palavra orgulho, vem às vezes essa conotação de que é a pessoa se achar. Não, eu acho...
Sim.
Gente, temos um mês pra gente se achar. Vamos se achar bastante.
Nesse
mês, pelo menos. Porque eu acho que... E a gente já falou muito disso aqui no programa. A maioria das mensagens externas, principalmente para quem cresceu aí, tem 30 ou mais, 30 a mais, as mensagens externas eram para a gente não ter orgulho de quem a gente era. Se dizia, de forma geral, exatamente o contrário, que é esconda isso não é legal, isso não é aceito na igreja, isso não é aceito na família, você vai morrer vítima de violência... Você vai, pras gays mais velhas, você vai morrer vítima de AIDS se você transar. Você vai ser castigada pelo Deus, seja lá que Deus é esse que as pessoas citam aí. Então, assim, todas as mensagens nos disseram o contrário. Então, eu acho interessante, inclusive, a escolha da palavra orgulho, né? Uhum. A escolha da palavra pride, lá em inglês. Que eu acho que exatamente toca nesse aspecto que é... A gente tem a nossa autoestima tão vilipendiada pelos outros, pela sociedade de forma geral, que a questão do orgulho se torna o cerne, que é a gente se apropriar de quem a gente é, gostar disso e defender isso como indivíduo e comunidade. E essa é uma trajetória longuíssima e eu acho que ela não acaba. E ainda que comece a dar certo, o Dantas falou de síndrome de impostor, eu acho que tem uma coisa específica que eu vivi como homem gay, que é a síndrome do impostor da gay, entendeu? Que é o tempo todo aquele monte de coisa que você ouviu, ainda que hoje você tenha, que eu tenha condições e discernimento pra saber que aquilo não era verdade, mas aquilo volta, aquilo fica cristalizado na gente. Então, é interessante a escolha da palavra orgulho, que é sobre a gente se apropriar de quem a gente é, da sapatão que a gente é, da bicha que a gente é, da trans que a gente é, da bissexual que a gente é. E a gente vai se apropriando disso... Sempre. Então, não à toa, né? Obviamente, por impactos sociais, esse mês é importante e a gente faz muita piada desse mês por conta de como ele é tratado pelas marcas e pela sociedade civil de forma geral, que é, não é dada a devida atenção e quando é dada do jeito mais tosco possível, mas por isso que a gente tem que falar de orgulho, porque essa apropriação do que a gente é, ela é constante, ela é todo dia, né?
Essa questão do orgulho, ela passa muito no sentido, porque às vezes a gente esquece que o orgulho é uma coisa que a gente sente da gente mesmo, é uma coisa bastante individual, inclusive, que a gente constrói também, óbvio, como comunidade queer e tudo mais, porém também é um processo muito pessoal, muito da gente saber olhar para as nossas conquistas, para as nossas coisas, pelas coisas que a gente já passou e que a gente fez para ter orgulho disso. Inclusive, quando eu tava escrevendo, um amigo meu tava falando sobre isso também, por coincidência, ontem. E a gente tava falando de que, às vezes, a gente saber comemorar os pequenos passos que nós demos, sabe? Aí o Dantas tava falando exatamente disso agora. Ah, parece que eu me gabei. Não, não é se gabar, sabe? É saber olhar e, às vezes, comemorar esses pequenos passos, essas pequenas coisas que acontecem na nossa vida pra gente ter orgulho da gente falar, tipo, putz, consegui. Putz, cheguei. Putz, fiz, sabe? Acho que é que tem esse viés da gente conseguir olhar pra gente e ficar feliz com as coisas que a gente tá passando pelo caminho, os desafios que a gente enfrentou, sabe?
E não perder de vista a comunidade. Então, como a comunidade chega no Brasil de 2022, no mês do orgulho LGBTQIAP+. Chega desigual, chega desunida, chega... E eu acho que aí a gente tem que ter essa visão crítica e não perder isso de vista, né? As nossas jornadas pessoais são muito importantes, dizem muito sobre o que a gente é. Mas nesse mês a gente é convocado a pensar nas outras letras. Quer dizer, sempre, né? Mas eu acho que nesse mês em especial, a gente precisa olhar pra gente enquanto comunidade e ver o que a gente quer fazer e aonde a gente quer chegar. É complicado também, né? Porque em algum aspecto, a gente fica... Não dá pra só existir, né, pessoal? Ah, eu vou existir, vou cuidar da minha vida, eu vou fazer o meu... Foda-se o resto. Não, a gente recebe... Bom, talvez isso varie de pessoa pra pessoa.
A gente vive numa sociedade, como já dizia o Coringa.
Pois é. Será que tal? Não tem como, né, gente? A gente não olhar pra gente como um todo, por mais diferente que a gente seja dentro da comunidade, né?
Gente, eu acho que é assim. Eu acho que a gente garantir que outras letras da sigla têm o direito também é proteger o nosso. Eu acho que quando a gente pensa como todo mundo, LGBTQIAP+, eu acho que a gente vai longe, tipo... Eu sempre penso assim, pelo menos. Eu nunca pensei, porque nós gays, ou então, porque eu... Não, acho que uma coisa não anda... Não tem como eu fazer a diferença.
Outra, né?
Não tem como eu garantir, tipo... Não tem como eu me sentir... Buscar a minha própria segurança e aí chegar na rua, sei lá, eu dar um beijo no meu namorado e ouvir um xingo. O que eu posso
que
fazer
acontece,
sobre isso?
Gente, acontece, gente.
Eu não consigo fazer nada sozinho. Por isso que também é importante a parada, sabe? E a parada é feita pela sigla inteira. Pela sigla inteira. E...
Eu gosto muito da parada porque da primeira vez que eu fui em uma foi lá em Copacabana. E eu lembro, a sensação foi muito dessa mesmo, de sentir orgulho de estar ali, de ver as pessoas conseguindo ser elas mesmas, sabe? Comemorar e se beijar, se abraçar, festejar. Então tinha esse senso quando eu cheguei lá de você falar assim, putz, caraca, ter orgulho de mim mesmo. Então acho que é que a parada ela tem um pouco desse efeito, porque eu gosto de pensar no mês de junho, apesar das piadinhas e tudo mais, e... Acho que é um momento que ele tem que ser a conscientização, mas também que beira a celebração, sabe? Eu acho que tem que ter um pouco da dosagem dos dois, sabe? De ser um momento que eu acho que durante tanto tempo a gente não para refletir sobre o orgulho do que a gente é. Então, em um momento que a gente consegue encontrar os semelhantes, encontrar os próximos de nós, que estão ali na bandeira também, para comemorar e tentar ser feliz e tirar um sorriso e dançar, eu acho super justo. Ao mesmo tempo que, por exemplo, programas como a Parada Online, que traz diversos debates, diversas pessoas falando sobre o tema, é extremamente importante para essas gerações novas, que estão à procura desse orgulho, sabe? Que são pessoas que estão passando por esse processo de ser excluída e sofrer bullying, e elas estão precisando entender mais as coisas. Então, eu acho que ter esse orgulho nesse mês é muito sobre isso, é sobre também comemorar um pouco e se conscientizar ao mesmo tempo.
Exato.
Uma mão assim, na bunda e outra na consciência.
Dá pra fazer as duas coisas, gente.
Enquanto você é um homem gay que tá comemorando que pode andar com um shortinho beiracu na rua, as mulheres trans, a expectativa é de 30 anos. Então, assim, orgulho...
Sim.
Que tal todo mundo poder sentir um pouquinho de orgulho, né?
Sim.
E aí a gente cai também na... É uma história que me incomoda muito é... Gente, eu tô bem chata hoje, né? Mas é que é segunda-feira. É o fiscal da parada. Fiscal da parada. Ai, mas virou carnaval,
o que
virou brincadeira. Gente, parte... Não tem nenhum problema de você sair da parada e se divertir. Eu me lembro que as primeiras paradas a que eu fui...
A gente vai chorar?
Era muito comum... Não, não vão chorar, não. Era preto e branco ainda, mentira. Era muito comum.
Era mudo.
Era mudo. Aparecia as gays fazendo Vogue, ninguém entendia o que elas estavam cantando.
Exato.
Era mudo. Cinema mudo. Não, mas assim, quando se critica que a parada virou uma festa, virou um carnaval. E eu ouço isso geralmente de gays, né? Das próprias gays falando, ai, mas agora também é tudo farra, tem mensagem. Parte do evento da parada é isso também. E aí, me lembrando das primeiras a que eu fui, era muito comum as pessoas estarem mascaradas na parada. Porque a sociedade não sabia quem elas eram.
Eita.
Então você via gays de máscara na parada. Gente muito fantasiada na parada. Gente fugindo das câmeras de televisão. Era extremamente comum nas primeiras paradas. Porque a Globo, geralmente era a Globo, ia cobrir, ficava todo mundo fugindo, não passava, não aparecia, não queria sair na foto do jornal. Então assim, parte do fazer a festa era mostrar, e ainda é mostrar, que a gente existe em volume, em felicidade, em putaria, em militância, em todos os aspectos, entendeu? E vai ter roubo de celular, sim, como todo evento grande tem. Então parece... Ai,
não
agora,
é só porque é a parada, não.
Não, e aí tem um elitismo com relação à parada também. Que aí eu não vou, porque a parada pode ir todo mundo. Pode ir todo mundo de todas
isso.
As classes, não é um evento fechado. Então, existe ali uma conversa das gays, principalmente, da elite, que é, um evento caído, povo... É um evento popular a parada. É um evento popular. É bastante comercial, a gente sabe que a parada ganha muito dinheiro. É, mas assim, sim, é, mas é, tem esse mês, claro, mas é um grande evento, normal. Um dos maiores eventos da cidade de São Paulo, um dos eventos que mais traz turistas para a cidade. Então assim, tem essas questões nas quais eu não queria entrar, se é comercial ou não, mas principalmente essa história de ser uma festona, que tá todo mundo lá sem pensar, não é verdade. Às vezes para uma pessoa estar na parada é uma oportunidade de ela ver quantas vezes, gente, toda parada tem a veinha, o veinho lá vendo a gente passar, achando aquilo incrível, entrando Exato. Em contato com aquilo, achando maravilhoso, né? Quantas vezes eu não saí lá da minha casa, na Zona Sul, peguei o busão, cheguei lá e falei, meu Deus, gays, aleluia, aleluia, e me juntei com gays. Então, as pessoas têm motivações diversas pra estarem lá.
Exato, e aí, no final, a sua lente dentro da parada tá olhando pra quê? Porque a gente teve lá, por exemplo, a Viviane Beleboni, que... apareceu como Jesus Cristo crucificada no carro. A gente tem as Mães pela Diversidade, que sempre abrem a parada também. Então, existe 1 milhão de coisas que acontecem dentro de uma parada. E aí, você vai, de repente, minimizar tudo e falar, porque é uma grande putaria, gays se pegam na rua.
Pois é. E aí, a gente não pode, a gente, reproduzir esse discurso, entendeu?
É. Uma coisa que o Thiago falou e me chamou bastante atenção é que às vezes as pessoas não pensam dessa forma, é que é pra todo mundo.
É pra todo mundo.
Sabe, a parada é pra todos, não é só... É porque você, não é só porque você não é, sou hétero, não posso na parada. Não, é tipo, vai, inclusive chama teu amigo que é queer pra ir junto com ele, vai que ele tá com medo de ir sozinho, vai lá junto com ele, dá a mão e fala assim... Let's go, sabe, a família, sei lá, leva a tia, a sobrinha, que seja... Porque eu acho que realmente é pra todo mundo. É pra todo mundo comemorar, não é só pra gente estar ali sozinho. Ai, se fechar na bolha, queer e acabou, ninguém mais pode chegar lá, sabe? Não, é pra todo mundo mesmo poder chegar e conhecer e ver que é uma festa. A gente, eu acho que é um momento daquele encontro, você falou de velhinhos, acho muito engraçado porque Copacabana, por exemplo, é cheio de velho, né? É cheio de velho. Então, acontecia muito isso. Da gente passar na parada, assim, tem umas senhorinhas sentadinhas na portinha do prédio, sabe, olhando, assim, toda felizinha, batendo palminho, então, tipo assim...
Que povo animado.
Com a bandeirinha, então são várias gerações ali podendo se encontrar num lugar e entender que ali também é um lugar de felicidade, sabe, porque as pessoas ficam muito nessa de, ai, promiscuidade, putaria, safadeza, então, tipo assim, vai,
que tem
olha,
também,
você vai
gente.
Ver também a safadeza?
Tem
vai,
também,
tem
tá?
também.
Ai, o hétero não tá fazendo putaria, não. Como que tem 8 bilhões de pessoas no mundo, gente? Os caras não param de transar um momento. Aí vai cuidar do cu das gays? Que inferno,
não, e no carnaval...
Volta 3 meses aí, viu?
No carnaval ninguém transa na rua, né? No carnaval ninguém transa na rua.
Até parece que ninguém nunca transou na rua aqui. Eu nunca transei. Mentira, já. Mas cuida da sua.
E no final, não.
Cuida
mas
da
agora transa, eu não posso mais, que a imposta me marca lá, luxo e riqueza. Não posso mais, entendeu?
Mas assim, transar na rua não pode, mas por exemplo, destruir os lixos. Atenção, hein?
Alerta judicial. Alerta judicial. Não pode transar na rua, gente.
Freia. Judicial. Segura.
A gente tem que saber o que
Puxa
é humor,
freio de mão. Vai com calma.
O que é lacre. O que é humor e o que é lacre.
Essa Por
é
favor. Isso.
A Dantas já ia destruir os lixos da prefeitura já. Eu vi que ela ia pra esse caminho.
Não pode queimar ônibus. Nunca vi isso. Aqueles.
Que horror. Não pode, que pena. Queria
as vitrines,
tanto
as pessoas destruindo as vitrines.
Gente,
a mídia
posso...
brasileira é obcecada com vitrine e patrimônio, gente. Ama,
é
nossa.
Mesmo.
Eu
Sim.
não posso saquear
cê
uma loja.
Você quer um plantão do jornalismo, quebre a vitrina de um banco.
Quebrou
nossa,
vitrine.
Vem a
Isso.
carro de reportagem, desce Jesus, pra defender a vitrine. Então, olha, vou te falar, impressionante. Vocês vão à parada... Aliás, alô, marcas. Isso é um chamado. Cadê meus convites de camarote? Eu não posso mais andar no meio da parada, o povo vai arrancar minha roupa, vai me agarrar. Eu sou uma celebridade.
Cadê?
Cadê o meu
Cadê?
Convite? Eu tá no carro,
eu vou...
Cadê o convite, rapaze?
Eu vou movimentar umas coisas aqui, gente. Porque então, eu já fui convidado.
Aí, foi ao vivo, hein?
Eu não sou marca. A Dantas Corp não é uma marca.
Você é cheio de contatinho.
Você conhece todo mundo. Mentira, gente. Eu vou cheio no meu dos lugar, business. Quem quiser me encontrar na parada, eu tô ali na Consolação, no meio da Consolação, porque eu fico na muretinha vendo a parada passar, que eu não vou mais na Muvuca, não. Tá?
Eita, então, tá, virou justo, a velhinha.
Virei a...
Virou a velhinha de Copacabana.
Eu vou, pego a minha bandeira.
Virou a velhinha de Copacabana.
Sou igual a velhinha de Copacabana, com a diferença é que eu não votei no Bolsonaro, né? Tem que pensar isso também.
Graças a Deus, graças a Deus.
Elas são complexas. O homem, a pessoa é complexa, entendeu? Ela, ai, adoro gays, vai lá 17. Acontece, gente. É a complexidade da humanidade.
Acontece. Mas aí, ó,
mas eu tô
por
lá
exemplo,
com a minha bandeirinha, com a veinha mesmo.
Aqui no tema tem uma pergunta bem interessante, que é refletir, entender os desafios que já enfrentamos até hoje. Ajuda a ter orgulho? Eu acho que essa é a principal fonte do orgulho, gente. Porque se a gente não se lembra...
Orgulho e tristeza.
Porque se a gente não se lembra... Eu, por exemplo, sou uma pessoa que tende a sempre estar apavorado, trabalhando, e nunca nem parar pra pensar sobre as coisas que eu fiz. Por exemplo, nessas épocas que a gente fez, que a gente fez as lives, eu mal curti, assim. Tipo, às vezes eu penso, caramba, eu fui diretor de uma live. Mas no fundo eu só penso na grande correria que foi, tipo, em tudo que tinha pra fazer, e tudo que eu ainda tenho que fazer mais pra frente. E aí, às vezes, por exemplo, em dia de live, o Paulo sabe, eu entro mudo e saio calado. Porque eu tô completamente focado nisso que eu tenho que fazer. E não consigo muito curtir a vibe, assim, eu preciso sempre estar refletindo e relembrando, porque senão, gente, eu vou entrar num pico de exigência que eu nunca tô suficiente pra fazer nada que eu tô fazendo.
É muito importante você falar disso, Dantas, porque a gente, ou a gente chega num momento, eu acho que sim, qualquer, em diversos estágios da nossa vida, que é você não olhar pra trás e não ver o que você construiu, e aquela história que a gente sempre fala aqui no podcast, pessoal, não pegar o prêmio. Então, você aí passou na faculdade, pega o prêmio. Você aí tá num relacionamento legal, pega o prêmio. Pô, você tá aí, conseguiu realizar o sonho de ir no show tal, pega o prêmio, comemora. Foi uma conquista sua. Foi uma conquista sua individual. A gente tem, claro, que reconhecer, enquanto comunidade, como a gente veio até aqui, né? Acho que muitas pessoas vieram antes da gente e nos proporcionaram o direito de estar aqui hoje. Eu acho que é importante a gente se lembrar disso. Mas reconhecer as nossas conquistas individuais não invalida a gente como coletivo. Muita gente deu a cara a tapa pra gente chegar aqui e ter um podcast que chama E aí Gay na Globoplay, falando da maior parada LGBTQIA+ do mundo. Não foi um negócio, gente, não foi inventaram de repente e veio, não. Isso é uma história construída, começa lá atrás. Então, acho que é importante a gente lembrar disso também. Então, da onde a gente veio enquanto indivíduo e como comunidade também. Eu amo a parada, eu choro na parada, gente, eu sou ridículo. Eu choro. Eu vou lá na frente, tem o hino nacional, eu choro.
Hino nacional?
Eu entro embaixo.
Na parada?
Já teve muitos anos que teve, agora não tem mais. Eu espero o bandeirão passar e eu entro... Agora tá um pouco complicado, né? Sempre foi, na verdade. É que agora a gente sabe que é complicado. Eu passo por baixo do bandeirão, choro embaixo do bandeirão. Entra embaixo... É uma experiência inesquecível.
Com arco-íris refletido dele.
Sim, é uma das maiores bandeiras do mundo. Essa foto é imortal. Você tem que fazer a foto embaixo do bandeirão, gente. E entrar e passar... O celular bem guardadinho, não seja burra! Não seja burra!
Você embaixo do bandeirão e o celular embaixo da cueca.
E ó, embaixo do bandeirão, não é banheirão. Banheirão é outro lugar. Então, vamos lá.
Você desce aqui na Frecaneca.
Banheirão,
Você tá na parada, entra na Frecaneca.
Bicha, tome cuidado, a polícia pega você, viu?
Exato.
É importante chegar cedo, se organizar, não ir sozinho. Ou se for sozinho, tomar um cuidado extra pra não ficar louca sozinha, porque você tá na rua. É um evento aberto, entendeu? Então, assim.
Se chegar sozinho, faz amizade também. Acho que as pessoas estão abertas pra isso.
Tenho medo.
Chega na educação. Acho que
as primeiras paradas eu cheguei sozinho, que eu ia... gente.
Sim.
E rolou,
a primeira... Não, a primeira que eu fui foi com o pessoal. A segunda era um grupo menor. Aí tinham duas meninas, inclusive, que estavam... Ai, é a primeira vez, a gente aqui, a gente pode ficar com vocês? Ah,
você
junta
sabe
aí,
que
bora,
eu gostei.
Bora, cerveja,
no
let's
começo
go.
Eu achei, era uma coisa que eu tinha que fazer pra mim, entendeu? Eu acho que foi parte do processo que eu senti orgulho. É,
mas...
Não, eu vou lá, eu vou fazer, eu vou acontecer e vai ser isso. E ali eu entendi muitas coisas na primeira parada.
Mas então, como você fez amizades? Como foi o primeiro contato? Você chegou...
A primeira parada eu não fiz amizades.
Não?
Eu fiquei sozinho e totalmente chocada, abismada, passada. Meu Deus, que isso?
É, meu Deus.
16, 17 anos. Eu fiquei meio... Mas foi legal. Aí eu reconheci... Ah, eu já tinha 17, eu acho. Isso foi depois. Que aí eu reconheci uma pessoa que estava de máscara, veio falar comigo e me conhecia. Do cursinho e tal. Veio, ai... Fulano tirou a máscara, ah, sou eu. Ai, Mona, quem não sabia da senhora, né?
Ah, eu tô passada,
uma
tô
feminina dessa, pela amor. Você fala, olá, gay, olá, Mona, pela amor. Olha,
segredo. O segredo era só... Menos que Duda Delo Russo criança.
Duda Delo Russo.
Ai, não, pelo amor de Deus. Eu falei, Mona, que é isso? Só a senhora que não sabia, né? Pelo amor de Deus. Então tem também essa, eu acho que tem muito, eu não sei se ainda é assim pra vocês, mas eu me lembro que pra gente, né, pra minha geração, que são 10 anos a mais, era muito, ai, a gente pode ser o que a gente quiser e fazer o que a gente quiser, que era um pouco o que a balada fazia no fim de semana. Lembra quando existia a balada gay? Tinha a balada gay, a balada sapatão, as baladas estão muito mais, o que sobrou de balada tá misturado, mas era muito aqui.
Ninguém quer nichar na
sábado
crise.
Naquele dia, sábado à noite, você ia ser gay. Você podia tratar seus amigos no feminino, você podia ser uma bichona, ninguém te encheu o saco. Então, a parada pra mim, no começo, era muito esse espaço também, onde as pessoas podiam se misturar no meio de todo mundo e ser quem elas eram, sem ninguém alugar, né? Acho que hoje evoluiu, tem outros significados, as pessoas têm uma outra relação, inclusive com quem elas são e tal. A maioria delas, né? Cada um tem sua jornada e seu momento, mas...
Sim.
Acho que tinha muito disso também. Uma coisa de liberdade,
o que eu ia
sabe?
Comentar... O que eu ia comentar sobre o que o Dantas tinha falado sobre refletir e entender seus desafios, eu acho que é uma saída muito boa para você, pro seu orgulho não ficar dependendo da aprovação dos outros. Porque é uma coisa que acontece muito com a gente, é ficar esperando a aprovação dos outros pra gente ter orgulho nosso. E acho que até vai de encontro com essa relação que... As pessoas queer têm que... É os outros que tiram esse orgulho, né? Que fala que você não pode ter orgulho de si. Então, eu acho que saber olhar pra nós mesmos e olhar pros semelhantes que querem conquistar e ganhar junto com a gente também, né? É um caminho pra você não depender da aprovação dos outros.
Seja, sabe? Um aliado, né?
Exato.
Seja aí o Harry Styles.
LGBT.
Tá aí o Harry Styles, gente. Tá aí o Harry Styles.
Eu acho, gente.
Mona,
eu acho...
rapidinho. E a Jennifer...
Pintou a unha,
e a
é tudo.
Hudson, gente.
EGOT.
É uma EGOT.
EGOT. Yes! É a segunda mulher preta a se tornar EGOT, junto
Whoopi
com
Goldberg.
A... Ai, Whoopi Goldberg.
É, yes. Mona, o álbum vem aí, hein?
Pronto, pode parar de dar palma agora, Thiago.
Mesmo.
Tal qual os fãs da Isa, os fãs da Jennifer Hudson também estão no aguardo desse
Jennifer
álbum.
Hudson.
Estamos aí.
É. Mais uma coisa.
Putz, se for falar de Beyoncé, então...
Moleque,
gente,
nervoso!
Eu já tô de saco
Ai,
cheio.
Vamos falar disso.
Eu já tô de saco cheio.
Pra que você foi puxar essa palhaçada?
Caralho,
palhaçada!
Eu acho que pela primeira vez a Beyoncé se passou um pouco.
Não tenho orgulho da Beyoncé.
Passou um pouco.
Isso é uma aliada, Beyoncé? Em pleno mês de junho, Beyoncé? Em pleno mês de junho. Que isso? Cheguei em casa bêbada do bar, tive que botar Baby Boy pra ouvir no YouTube.
Baby Boy.
Não tinha uma música nova. Ah, que isso?
Eu queria que chegasse uma música nova, não chegou porra nenhuma.
Nada.
Não,
aí
não.
Mais uma coisa. B7, B8, B17, não entendi nada dos B, foi um ponto de B lá.
B17.
Porra,
que horror.
Inferno. Ah, não sei, sinceramente, viu? Tá aí registrada
a nossa indignação.
Lembrado, Paulo Correia. Indignados. Em pleno mês do orgulho, essa aliada
tá fazendo
palhaçada.
Isso.
Não, não.
Fica
não,
aí a reflexão.
Não
aliada?
Seja Beyoncé, viu? Ah, é? Aliada? Fica essa pergunta no ar. Mas será que ainda... Aquelas mais trouxas. Será que ainda vem aí, gente? Foi o hacker?
Ai, eu não sei. Olha, você dando uma opinião de Behave, eu acho que ela surfou a onda da brincadeira. É, acho que pode ter sido só um pane e ela resolveu aproveitar o momento. Inclusive, ela trouxe uma reflexão muito importante, porque todo mundo fala B7, mas, na verdade, provavelmente ela considera o The Gifted, daquele álbum do Rei Leão...
O B7,
como
o
B7,
né?
Porque foi ela que produziu, tem várias músicas dela e tudo mais. Então, por isso que no site, talvez, ela tenha colocado aquela brincadeira de B8, sabe? O oitavo álbum, em vez de sétimo, porque o sétimo já foi.
Muito brincalhona.
Muito
ela,
brincalhona,
né?
E divertida ela. Maluca,
de fato. Ai, Gisele, ai, Beyoncé, Gisele, Beyoncé,
apesar do
Rei
Leão
Beyoncé,
ter sido
Gisele.
Um filme ruim, o B7 foi uma era mesmo,
sim,
né?
Sim. O foi veio aquele filme do Disney Plus e tudo mais. Que
fez uma virada até, a gente até esquece que foi feito pro Rei Leão.
Sim.
Não, é totalmente independente do filme do Rei Leão que deu errado. Totalmente independente.
Uhum.
É outra coisa. Totalmente diferente. Nada a ver.
Totalmente diferente.
Vamos pras dicas, gente. Já falamos mal da Beyoncé,
podemos ir pra dica, né? Já que ela não vai ser uma dica. Bicha, olha isso.
Ah, queria indicar o B8, gente.
A minha
não
dica.
Veio
mas
aí.
Não veio aí.
A minha dica de hoje é se orgulhe.
Ah. Uhum.
Ah, parabéns.
Parabéns.
Arranje motivo pra se orgulhar.
Você não vai indicar o novo podcast que você tá editando, que acabou de sair ontem?
Ah, eu achei que como apresentadora era você que tinha que indicar.
Não, mas fica parecendo que eu tô querendo entuxar as pessoas, é melhor uma outra
pessoa. Mas a galera gosta de ser entuxada, Thiago.
Entuxa.
Eu quis ajudar ela dando uma dica boa, mas ela não quis usar.
Não, mas eu jurei que você que ia falar, gente.
Não, eu quero indicar uma série muito legal que eu vi no Instagram. Plus, se você
então,
quiser.
Dantinhos,
eu posso indicar as duas
desse,
coisas.
Desse podcast aí que
não,
ninguém sabe,
vai. Mas é isso,
vai.
Esse podcast que já está no ar, porque esse programa sai na terça-feira. O Me Conte Uma Fofoca, Thiago e Duda Dello Russo. Eu fui o primeiro a ouvir, né, já que eu sou editor, aqueles, né?
Ai, é verdade! Ai, que nervoso!
E realmente, gente, a química de milhões. Essas duas precisavam de um podcast juntas ou não ia ter paz mesmo.
A gente não ia ter, né, amiga? Nossa.
Exato. E são 3 por semana. Eita que eu vou trabalhar, hein?
Vai trabalhar.
Better work, bitch.
É segunda e sexta para pessoas normais. E quarta tem um episódio... E quarta tem um episódio para apoiadores. O normal é ser apoiador, na verdade. Segunda e sexta para os pão duro. Para os pães, para os pães duros.
E quarta... Segunda e sexta para os pau duros, quarta-feira para apoiadores.
Justo.
Gente do céu, a gente ficou em casa no Dia dos Namorados, eu e o Bruno, e aí terminamos as nossas séries, ficamos sem. Aí eu tava lá zapeando no Star Plus, eu achei essa série que é The Thing About Pam.
Que eu é baseada numa história... parece meio cafona.
Felipe Dantas, não é. Não é. É baseada, é com a Renée Zellweger e com o Josh Duhamel. O Josh Duhamel ainda é marido da Ferg, gente.
Aquela é Renée Zellweger.
É? Acho que não é nome, né?
Eu acho que é ainda, gente. Peraí que eu vou checar no ar. Pá, pá, pá. Ai, esse homem é tão gato, mas enfim. Gente, é baseado na história real. Ah, separou. É baseado na história real dessa mulher que chama Pamela Hupp. A Pamela Hupp matou, quer dizer, allegedly, não sabemos sim ou não, matou uma vizinha com câncer terminal pra ficar com o dinheiro dela. E aí a Renée Zellweger faz essa criminosa que cria uma rede de intrigas pra incriminar o marido da amiga da Betsy Faria, que é o Russ Faria. E aí a gente acompanha isso nessa série. É uma série da NBC, mas que tá lá no Star Plus. Muito legal, vocês vão passar muita raiva, porque a Pamela é uma manipuladora, uma mentirosa, uma safada, uma inescrupulosa. Eu xinguei ela várias vezes. O julgamento, aí elas moram numa cidade que é Troy, poderia ser em Curitiba, pois a juíza, uma comprada, Sérgio Moura também, todo mundo acredita em tudo que ela fala, e ela é uma bandida, uma safada, uma criminosa. Muito boa a série.
Gente, eu tô passado que é a Renée Zellweger mesmo. Eu procurei aqui
já aparece.
E ela tá
com uma maquiagem totalmente diferente. E ela ficou muito parecida, inclusive, com a Pamela na vida real.
Uhum.
Né? Então, tá com prótese, a Pamela era mais gorda, então ela tá com prótese no braço, na perna e tal. Tá bem interessante, gente. E terminei gente. A escada, né? Sendo trouxa, terminei a escada.
Vale a pena, só pra saber.
Não vale a pena, mas não vamos saber, né?
Entendi.
Não se sabe até... Eu sempre soube, gente, que ia terminar assim, porque não se sabe até hoje.
Pois é, até... se o homem empurrou a H da escada ou não. Mas
deveria
vale
ter terminado a série, deveria ter criado a série quando tivesse um veredito.
Exato. É, vai, ia valer mais a pena, né? Anos.
Mas o que é fenomenal da escada, assim como a Renée Zellweger tá muito bem também, são as atuações da Toni Collette e do Colin Firth.
Ah, a Toni Collette é maravilhosa.
No último episódio, que é o oitavo, gente, é da HBO Max, o Colin Firth entrega umas cenas que você fala, mano, o cara é gigante, assim, gigante, gigante. Muito bom.
Gosto.
Nossa, gente, eu terminei a primeira parte dessa temporada de Stranger Things, né? Gente do
céu! Legal, né?
Eu gostei. Último também. Episódio.
Aí, agora só vem o ódio. A segunda parte tem dois episódios, tá?
Pra quê?
Ah, mas são
né,
dois
gente?
Episódios de duas horas.
Não, mas pra quê dividir em duas partes?
Pois é.
Em pleno
mês do orgulho. Gente. Eu já vi o meme na gringa, que é a Netflix pulou junho, uhum. não lançou episódios em junho pra pular o mês do orgulho e não ter que decidir a sexualidade do Mai.
Então, isso.
Que horror.
Eu acho que foi exatamente isso que aconteceu, porque não é possível. Pô, só dois.
Gente, o Mike está sedento por uma piroquinha, gente. Tá sedento, a gente vê no olhar. No
o Mike
olhar.
É o Will.
Will que é o Mike.
Will, é.
No caso, né?
O Mike é em céu.
Olha, eu tenho...
O Mike tem energia
Eu
tóxica.
Tenho uma dica aqui, mas eu não sei aonde vocês vão assistir. Boa sorte, galera. Porque eu acho que tem na Hulu, mas a Hulu eu acho que não chegou, não tem no Brasil ainda,
Mona,
se não me engano.
Tem aqui já numa coisa que eu quase assinei pra ver, eu acho que tá no Paramount. Vou checar, mas dá essa dica
aí. Dá esse check aí, então. Eu assisti ontem no Vibra Open Air, que foi até uma dica que o Dantas deu também. Eu fui assistir Summer of Soul. E eu estou, assim, em estado de êxtase com esse documentário. É um documentário do Questlove, que ele mostra um pouco dos bastidores sobre um festival que aconteceu, o Harlem Cultural Festival, que aconteceu lá em 1969. E a história... curiosa e muito triste, que isso que me deixou indignado quando eu chego no final, é de que esse show foi um festival filmado de vários finais, três finais de semana, se eu não me engano, e ele foi completamente filmado. Todos os artistas, tinha Stevie Wonder, tinha David Ruffin, tinha a Nina Simone, e era um festival que ele foi filmado, eles tentaram vender durante anos esse festival para algum canal transmitir, assim como foi, é o mesmo ano de Woodstock, um dos grandes festivais que mais falados aí de música e tudo mais, e o Woodstock foi vendido e o Summer of Soul não. E o produtor inclusive fala que durante esse mesmo ano ele tentou vender para várias televisões e tudo mais, como o Woodstock preto, para ver se engajava, e mesmo assim não. Então, tipo, foram 50 anos de uma filmagem de artistas incríveis de história preta no nível, assim, explodindo. 1969 foi um ano extremamente importante pra cultura preta, de história preta. Era um ano que vinha em sequência da morte de Martin Luther King, Malcolm X. Então, tipo assim, era um momento extremamente sensível. E tá tendo um festival daquele nível, com mais de não sei quantas mil pessoas presentes. Então é muito triste, eu fico indignado com isso, de ver que...
É revoltante,
uma
né?
história
é
dessa, tipo... Olha os artistas que eram, olha o tamanho que era, e mesmo assim ficou 50 anos escondido numa gaveta e ninguém queria vender, ninguém queria mostrar. Isso me levantou o questionamento, tipo assim, quantas outras histórias a gente não viu até hoje, justamente porque o preconceito não deixa ela ser mostrada. Então, assim, Summer of Soul é um documentário incrível. Eu recomendo pra quem for assistir em casa, pega uma bebidinha, porque ele mostra as performances de artistas incríveis. É tipo assim, você vê o B.B. King solando, tipo, três músicas dele. Então, a montagem é maravilhosa, porque você consegue entender um pouco da história, das pessoas que estavam presentes. Eles trazem artistas que estavam presentes também. E você consegue ver as apresentações. Sabe? Você consegue assistir, tipo... Ontem eu chorava assistindo Nina Simone, tipo... Eu nunca imaginei que eu fosse assistir a Nina Simone cantando várias... duas músicas, sabe? Tipo... Então aqui fica essa minha recomendação. Summer of Soul é maravilhoso. Questlove, muito obrigado por isso, porque, sinceramente, a história preta sendo feita e que tinha que ter sido divulgada e tem que mais pessoas assistirem, por favor, sério. É isso. Vai assistir. Summer of Soul, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso.
Não Arrasou. Consegui achar em nenhuma plataforma, Paulo. Revoltante, gente. Quem vai distribuir o Summer of Soul pros brasileiros assistirem?
Por favor, por favor.
Inclusive, um dos vídeos que eu mais vi na minha vida no YouTube é um trecho, acho que é do Summer of Soul, que é a Nina Simone cantando I Got No, I Got Life. Não é nessa...
Se eu não me engano, é isso.
I got no money, no shoes, no house, I've got life. É linda essa apresentação.
Eu acho...
Isso é revoltante.
Eu só sabia chorar.
Ter demorado tanto tempo, né? É.
Só sabia chorar. Incrível.
Lindíssimo, lindíssimo. Vamos ter que baixar, né, gente?
Vamos de boiolinhas.
Mas é o quê? Se o mercado não faz o trabalho dele.
Ai, caralho. Vamos de
que
boiolinhas.
O que essas gays
estão
falando, hein? Inferno. Vamos boiolinhas. Ver.
Aproveitei que a gente tá falando sobre orgulho pra pegar os comentários que as pessoas fizeram em nossos posts. Inclusive, vai lá nas nossas redes sociais aí, Gay Podcast, que a gente tá botando uns posts sobre orgulho, pra vocês contarem sobre o que, que você tem.
Ai,
orgulho
que legal.
E tudo mais. Aí eu aproveitei e tirei alguns comentários ali das pessoas justamente falando do que faz elas sentir, fazem elas sentir orgulho, né? E o primeiro comentário aqui é do Abel Juliano, que ele fala assim: o que me faz sentir orgulho foi ter tido coragem de me assumir aos 34 anos de idade, enfrentar o mundo para poder ser quem eu sempre fui de verdade. Hoje, aos 39, sou feliz, me orgulho de ser uma grande gostosa que se permite e que jamais vai baixar a cabeça pro preconceito de gente que não respeita o próximo. Ah, e fora Bozo. Gostei de
Abel. Aê!
Abel, entregou.
Que bonito, né, Abel? Bonito, Abel. Olha, o Michael Nagel comentou: Nagel, a existência do E aí Gay Podcast no mundo. Muitíssimo
Sim.
obrigado,
Olha.
Meu amor.
Thank you, Michael.
E a gente só está no ar por conta de ouvintes assim como você, que escutam a gente, viu?
Exatamente.
Então, a existência dos ouvintes do E aí Gay também é motivo de orgulho.
De orgulho.
A gente divide esse orgulho com todos vocês que nos ouvem.
Uhum.
Lindos. O André Senna comentou: a certeza de que não importa o que aconteça e quão triste eu esteja, sempre vou dar um jeito de seguir em frente. É isso aí, gente. Nós, seres humanos, nós somos uma espécie que se adapta a condições extremamente chocantes e desafiadoras.
Onde ela vai com isso, não sabemos,
com isso,
gente.
A gente não sabe.
Mas estamos seguindo aqui.
Mas estamos aqui aplaudindo. Yeah.
Ai, gente, tá muito frio. Meus neurônios congelaram.
Tá frio demais, gente. Meus amores, a gente volta na sexta-feira, né? Temos que ver como a gente vai gravar esse programa em pleno...
Eita.
Em plena semana
Corpos
do
tristes.
Orgulho, hein?
Não, e temos que ver, porque assim, quinta e sexta, quinta emenda, né? Será que a gente grava na quarta? Vamos ver, conversas de bastidores.
Vamos ver, conversa de bastidores. Gente, uma boa semana pra vocês. Até sexta-feira. Beijo.
Beijo, meus amores.
E aí? Uou!
Meu Deus do céu. Beyoncé não.